DW. Jornal da Noite.
Venâncio Mondlane defende processo contra Estado angolano.
A Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial. Tanto o partido MPLA, os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição da Angola.
Entre a polémica sobre marcação das eleições, na Guiné-Bissau decorre inscrição de novos eleitores.
Todo o cidadão que vai completar 18 anos até 22 de novembro deste ano pode sim comparecer nas mesas para poder ser recenseado.
SADEC retira tropas destacadas no leste da RDC enquanto rebeldes avançam no terreno. Boa noite, acompanham neste jornal Cláudia Marques. Venâncio Mondlane disse hoje que a rejeição da sua entrada em Angola na quinta-feira é uma vergonha pública e uma violação da lei do país. Em causa está a retenção por horas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro de vários convidados internacionais que se deslocaram a Angola para participar numa conferência sobre o futuro da democracia em África. Mondlane acabou mesmo por ser obrigado a abandonar o país.
Convoco os jornalistas, os ativistas angolanos, para que vocês oficialmente decretem 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Isso é muito importante. E isso tem que ser recordado na posteridade. A Angola provou-se que, de fato, está sob um regime ditatorial. Que a Angola está sendo gerida de forma partidocrata. Tanto o partido MPLA, os estatutos do seu partido se sobrepõem à Constituição da Angola.
Num direto na rede social Facebook, o político moçambicano considerou ainda que é uma vergonha que o incidente tenha ocorrido justamente no país que assume atualmente a presidência da União Africana. Mondlane defende um processo contra o Estado angolano.
O Estado angolano tem que ser processado. Isto não pode continuar desta forma. Pior ainda, quando o presidente João Lourenço, nesta altura, está a assumir a responsabilidade ou o cargo, ou a função de presidente da União Africana. Como é que ele vai manter a União dentro da União Africana se ele próprio está a promover a desunião e a desagregação?
Entretanto, a UNITA também já reagiu ao incidente. O maior partido da oposição angolana, que também faz parte da organização da conferência, diz que o que aconteceu no aeroporto de Luanda foi uma vergonha. A DW, o secretário-geral do partido, Álvaro Daniel, afirma que a intenção era sabotar o evento que decorre até domingo em Benguela.
O que aconteceu ontem foi precisamente uma demonstração dos níveis, portanto, autoritários dos governos africanos, em particular o de Angola. Ontem, cerca de 25 convidados da UNITA foram barrados no aeroporto porque vieram para uma conferência de democratas por África e o que o regime fez foi impedi-los que viessem até Benguela, onde esta conferência está a acontecer. Foram maltratados, alguns dos quais foram repatriados. O que foi para os angolanos uma grande vergonha. Vai sair um comunicado, uma declaração que vai condenar esses atos. O que está em risco é a democracia, mas também nós tivemos uma oportunidade de ver o Estado angolano cada vez mais exposto.
Palavras de Álvaro Daniel, secretário-geral da UNITA, em declarações ao jornalista Nelson Camuto. Por sua vez, o analista político angolano Agostinho Sicato não tem dúvidas de que o incidente no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro coloca em xeque a imagem de Angola. Em entrevista à DW, Sicato diz mesmo que impedir a entrada de participantes estrangeiros nesse contexto não é legal.
Completamente ilegal, tanto ao nível do direito interno quanto ao nível do direito internacional. Afinal, essas pessoas não vieram fazer turismo e por isso é que não, nem sequer se pode observar até a condição de ilegalidade nessa gente. Na verdade, foi mal para o país e um precedente bastante negativo. Isso coloca o país numa situação de embaraço, até diplomático. As entidades foram convidadas, foram observados todos os procedimentos normais e até porque para entrar em Angola não era tão necessário outros vários procedimentos desde que os indivíduos tivessem os passaportes em ordem. E no caso dos que são da SADEC, até nem precisavam de ter visto. E saíram dos seus países, vieram para cá, para Angola, e tiveram que passar um vexame. Portanto, aquilo coloca mal o país. Foram pessoas com responsabilidade diplomática relevante. Portanto, é um mau sinal para o governo angolano.
Foi o analista político angolano Agostinho Cicato. E o espaço do ouvinte é dedicado precisamente a este tema. O nosso ouvinte Rosário Mtepa diz que os partidos políticos que estão no poder em Moçambique e em Angola nunca pensam na situação de manchar os países africanos, porque eles só estão no poder por conta da economia e não por conta do povo. Não deixe de participar. Voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, um membro da Frelimo foi morto e a sede distrital do partido no poder foi vandalizada por populares na província de Inhambane, disse hoje o secretário provincial para a área de mobilização. A vítima fazia parte da Organização da Juventude Moçambicana, um braço do partido no poder, e, segundo a mesma fonte, perdeu a vida após ser agredido pelos populares que invadiram a sede distrital durante uma reunião partidária na manhã de quarta-feira. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decretou a prisão preventiva da responsável das finanças de Venâncio Mondlane, avançou hoje o político moçambicano. Glória Shire foi detida na última quarta-feira na sua residência em Maputo e, segundo a família, o motivo ainda é desconhecido. Durante um direto hoje no Facebook, Mondlane disse que Shire foi detida e torturada psicologicamente e ainda impedida de falar com a família e o advogado por 48 horas. O governo moçambicano apelou hoje aos profissionais de saúde para se pautarem pelo diálogo. Os profissionais de saúde moçambicanos ameaçam retomar a greve a partir de 30 de março, exigindo ao governo melhores condições de trabalho, pagamento de horas extraordinárias e melhor enquadramento profissional. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos deu hoje entrada na Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime contra os agentes da Polícia Nacional do município de Cazengo, que detiveram no dia 16 de fevereiro o jornalista António Domingos, enquanto cobria uma manifestação sobre a onda de assassinatos de idosas camponesas em Ndalatando. Fonseca Bengui é o advogado da causa e mandatário da direção do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Além de haver o crime de atentado à liberdade de imprensa, houve também o crime de injúria. E no caso concreto, o jornalista António Domingos, que é a pessoa que foi ofendida, o sindicato entendeu que devia fazer uma participação criminal para que os agentes envolvidos naquela ação sejam responsabilizados criminalmente e, para além disto, poderem ser responsabilizados civilmente.
Palavras de Fonseca Bengui, mandatário da direção do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, em declarações a Nelson Camuto. Ainda em Angola, estudantes acusaram hoje o governo de surdez perante os problemas da educação que se agravam anualmente, considerando existir má-fé para solucionarem a falta de carteiras, manuais escolares e de escolas no país. Em conferência de imprensa, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, considerou que a educação continua refém dos políticos e, por isso, sem qualquer progressão.
DW Deutsche Welle.
Persiste a polémica sobre o fim do mandato presidencial de Umaro Sissoko Embaló e a marcação da data das eleições legislativas e presidenciais na Guiné-Bissau. A oposição não reconhece o decreto que fixou a data, numa altura em que decorre o processo de inscrição de novos eleitores. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Com o país já em crise política e ainda a digerir a polémica à volta do fim ou não do mandato do Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, os técnicos lançam-se ao terreno para a inscrição de novos eleitores a nível nacional. O processo de atualização dos cadernos eleitorais está a decorrer desde domingo passado em todo o território guineense, com a duração de 2 meses, sob a condução do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP. O diretor-geral deste órgão governamental, Gabriel Gibril Baldé, diz quem pode ser inscrito para as próximas eleições.
Todo cidadão que vai completar 18 anos até 22 de novembro deste ano pode sim comparecer nas mesas para poder ser recenseado. Para os que têm perdido os seus cartões e os que têm os cartões mal conservados podem também passar. O recenseamento é obrigatório perante nossas leis eleitorais.
Gabriel Gibril Baldé não sabe estimar o número de inscritos neste processo, mas espera que cresça. Nas últimas eleições, em 2023, cerca de 900 mil eleitores guineenses foram inscritos no país e na diáspora. Ontem, este ano, o processo de atualização dos cadernos eleitorais deverá arrancar em 9 de abril próximo, com a duração de 2 meses, segundo o diretor-geral do GETAP. Omaru Sissoko Embalo já marcou as eleições legislativas e presidenciais para 23 de novembro deste ano, mas o decreto presidencial e a data não reúnem consenso. A oposição diz que, tendo terminado o seu mandato, o presidente já não pode tomar decisões do género. Agostinho da Costa, secretário nacional de APU-PDGB, desvaloriza a marcação da ida às urnas. Aquele decreto é inexistente, por isso não há eleições. Aquele decreto só cabe na cabeça do antigo presidente Omaru Sissoko Embalo. O movimento social-democrático já faz saber que não vai participar nas eleições de 23 de novembro por considerar Omaru Sissoko Embalo caduco e sem poderes para proferir decretos. Ouvido pela DW, o jurista Vítor Fernandes concorda com a posição desses partidos.
É a forma que eles encontram de fazer valer a Constituição. Só a pena de não estarem a fazer a política, porque fazer a política é conceber em benefício do país. Isso tem que fazer na base da lei. Nós temos que aceitar a lei como o único instrumento que nos dirige, que nos conduz.
Mas esta quarta-feira, a saída das atividades comemorativas do 42º aniversário da Polícia Judiciária Guinense, Omaru Sissoko Embalo garantiu que as eleições de novembro são irreversíveis. O presidente já proferiu o decreto. E desde que sou presidente da República, viu alguma vez as minhas posições ou o meu decreto ser revogado? De Bissau para a DW, Yanko Badanso.
A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, decidiu ontem pôr termo ao mandato da sua missão militar na República Democrática do Congo. A decisão foi tomada numa altura em que os rebeldes do M23 continuam a avançar no território, tendo ocupado há mais de um mês as cidades de Bukavu e Goma, capitais do Kivu do Sul e do Kivu do Norte, respectivamente. Os detalhes com Raquel Loureiro.
A decisão de ordenar a retirada progressiva das tropas do leste da República Democrática do Congo foi tomada numa cimeira virtual extraordinária que foi presidida pelo atual líder da SADEC e também presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que fez o anúncio.
This extraordinary SADC summit.
Esta cimeira extraordinária tomou a corajosa decisão de retirar a nossa missão do leste da República Democrática do Congo. Ainda assim, continuaremos a acompanhar a situação política e de segurança.
With the political and security situation.
Adolphe Amissi Makutano é deputado do partido no governo da RDC, a União para a Democracia e o Progresso Social, e garante que, apesar das dificuldades do exército congolês, o país vai assumir as suas responsabilidades e garantir a segurança do território.
Somos um Estado e teremos a nossa força de defesa a trabalhar ao lado de outros congoleses patriotas que estão a defender a integridade do nosso território. É claro que eles trouxeram o que trouxeram. Hoje foi tomada a decisão de os fazer regressar. Que regressem em paz e obrigado por tudo o que fizeram por nós. Estaremos sempre gratos. Seremos vencedores.
Nous serons de vainqueurs.
Karen Tanda, docente na Universidade de Kinshasa, diz, no entanto, que o governo foi apanhado de surpresa com esta decisão.
Ce retrait s'est fait au moment où
esta retirada tem lugar numa altura em que as forças rebeldes estão a fazer progressos significativos. É precisamente neste momento que a intervenção estrangeira deve ser reforçada. Temos de nos organizar como país, como exército, como povo, para desenvolver mecanismos que nos libertem desta guerra injusta imposta por um país muito pequeno, o Ruanda.
A decisão da SADEC de retirar as suas tropas do leste da RDC segue-se ao anúncio desta semana de Angola de que o governo da RDC e o M23 aceitaram iniciar negociações diretas de paz já na próxima semana no encontro em Luanda. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
Os países do G7 anunciaram hoje o apoio à proposta de cessar fogo para o conflito na Ucrânia e ameaçaram Moscovo com novas sanções. Já o presidente ucraniano instou os Estados Unidos a pressionar a Rússia a parar com a investida. Volodymyr Zelensky acusa o homólogo russo, Vladimir Putin, de bloquear qualquer diplomacia com discussões intermináveis. Entretanto, perante a guerra na Ucrânia e a pressão dos Estados Unidos para que os aliados europeus apostem na defesa, a Alemanha prepara-se para alterar a Constituição. A CDU-CSU e o SPD chegaram hoje a acordo com os Verdes para investir na defesa e nas infraestruturas. Mais detalhes com Catarina Martins.
A Alemanha está de volta. Foi assim que o líder da CDU, Friedrich Merz, comunicou o acordo firmado entre o seu partido, o SPD e os Verdes. Aos jornalistas, após mais uma ronda de negociações, o provável futuro chanceler alemão deixou uma mensagem clara.
Wir sind verteidigungsfähig.
Somos capazes de nos defender e estamos agora totalmente prontos para nos defendermos. Não faltarão recursos financeiros para distribuir a liberdade e a paz no nosso continente. Isto é particularmente importante para mim, porque nós, na Europa, incluindo a NATO, enfrentaremos toda uma série de decisões importantes nas próximas semanas. A Alemanha está de volta. A Alemanha está a dar o seu grande contributo para a defesa da liberdade e da paz na Europa.
O pacote que será apresentado ao Parlamento na terça-feira prevê a alteração do denominado travão da dívida para permitir despesas com a defesa superiores a 1% do Produto Interno Bruto. Além disso, propõe a criação de um fundo de investimento de 500 mil milhões de euros para investir nas infraestruturas e ajudar a restaurar o crescimento da economia. Esta decisão marca uma mudança significativa na política fiscal alemã. Catarina Martins, DW.
Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, manifestou-se cautelosamente otimista quanto ao possível acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia após uma reunião entre o enviado especial dos Estados Unidos e o presidente russo, Vladimir Putin. O grupo islamita palestiniano Hamas anunciou hoje que vai libertar um refém e devolver os restos mortais de outras 4 pessoas da dupla nacionalidade, confirmando que aceita retomar negociações para a manutenção do cessar-fogo com Israel. O Hamas reiterou a sua total prontidão para chegar a um acordo abrangente que inclua tudo o que foi acordado para a segunda fase e voltou a pedir que Israel cumpra integralmente as suas obrigações. A Dinamarca reafirmou hoje que a Groenlândia não está aberta à anexação, quer ao abrigo do Tratado da NATO, da Carta das Nações Unidas ou do Direito Internacional. A posição da Dinamarca surge depois do presidente norte-americano ter insistido na ideia de o território autónomo dinamarquês ser integrado nos Estados Unidos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se, no seu entender, um incidente no aeroporto de Luanda com entidades internacionais pode manchar de alguma forma a imagem de Angola. Bentral da Costa diz que não foi um incidente, foi algo premeditado pelas autoridades angolanas. E essa posição não suja a imagem do governo de Angola, porque nada pode sujar o que já está sujo. Já Isaac Katumbila diz que é triste porque, enquanto João Lourenço fala na União Africana de Democracia, aqui em Angola estamos a cometer erros graves no país. Agostinho Magalhães diz que, como africano e ao mesmo tempo angolano, sente-se envergonhado com o que aconteceu esta semana no aeroporto de Luanda. Obrigada por nos acompanhar no Jornal da Noite desta sexta-feira. Já sabe, as notícias estão em permanência em dw.com/português. Ficamos por aqui com votos de que tenha um ótimo fim de semana.